seus direitos.
7:46, a gente vai agora mudar de assunto, é o momento do quadro Seus Direitos, a gente sempre fala sobre direitos de família e outros direitos aqui durante essa sexta-feira, todas as sextas-feiras, e no quadro de hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito presente na rotina das famílias, o uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Uma nova legislação estabelece regras para esse acesso, com o objetivo de garantir mais segurança no ambiente digital e reforçar a responsabilidade de pais e responsáveis na supervisão dos menores que consomem aí a internet. Para explicar melhor como essas regras funcionam na prática, quais são os direitos e deveres das famílias, a gente recebe agora no nosso estúdio o promotor responsável pela Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, Iverson Bueno. Promotor, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite, a todos os ouvintes da CBN. É um tema importante e eu agradeço o convite para tratar desse tema.
Promotor, para a gente começar, o que que essa lei sobre o uso de redes sociais por menores busca garantir na prática?
Bom, ela veio, na verdade, depois, só para contextualizar muito rápido aqui, sobre aquele vídeo publicado por youtuber Felca, ano passado, sobre a adultização, num contexto de denúncias em que crianças e adolescentes eram expostas nas redes sociais com conteúdos sexuais e as pessoas estavam monetizando. Como é isso? Recebendo dinheiro em razão dessas publicações. Quanto mais eu publico esse tipo de conteúdo, mais eu tinha engajamento, mais pessoas visualizavam e mais eu tinha retorno, inclusive financeiro. Então, essa lei, ela veio depois dessa denúncia, havia um projeto já no Congresso Nacional. Então, como no Brasil funciona assim, né, para abafar um pouco as repercussões sociais, eles acabaram desenterrando um projeto que estava muito tempo tramitando e publicaram a lei conhecida por Estatuto Digital da Criança e Adolescente, popularmente conhecida como ECA Digital. Essa lei veio, então, para trazer regras de controle, de proteção de crianças e adolescentes no âmbito digital. Então, pais, hoje, autoridades, terão agora um poder de fiscalização maior. E uma das grandes avanços e mudanças é o seguinte: crianças e adolescentes até 16 anos de idade, necessariamente, para ter uma conta social hoje, um perfil numa rede social, obrigatoriamente vai estar vinculado à conta de um pai, da mãe ou de um responsável legal.
Que novidade boa!
Exatamente. Então, agora os pais vão poder controlar esse conteúdo, do que eles estão acessando, de que forma estão acessando, e vai ter esse controle muito mais rígido, porque as empresas vão ter que trazer mecanismos, ferramentas de mecanismo parental, de supervisão parental. Então, várias ferramentas estão sendo criadas e nós estamos até aguardando a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora, que irá fiscalizar esse tema também, porque ela vai emitir um regulamento, ela vai regular a partir de 17 de março, é quando ela entra em vigor essa lei. Por isso que nós estamos aqui, o Ministério Público do Estado do Acre, divulgando essa lei já de forma antecipada, para que os pais já comecem a se preocupar sobre esse assunto, ainda mais.
Ainda mais. A gente já sabe que já tem aplicativos que a gente pode estar utilizando e fazendo esse monitoramento, mas isso aí vai reforçar muito mais ainda, né?
Exatamente. Nós orientamos sempre na promotoria, eu como pai, aconselho os pais sempre em todos os nossos atendimentos. Vigiem seus filhos. Seu filho não está seguro no quarto sozinho com o celular. Muito pelo contrário, ele está exposto de uma forma totalmente frágil, criminosa, inclusive participando de situações que nós não conseguimos nem acreditar que é possível. Então, o pai, ele precisa obrigatoriamente controlar o tempo de uso dessa tela e principalmente o seu conteúdo, o que eles estão assistindo e o que eles estão produzindo. Não é só assistindo, eles estão produzindo conteúdo, inclusive o Felca, né, conhecido também por Lei Felca, porque foi ele que denunciou, ele destacou muito claro naqueles vídeos a nova tendência, a nova geração, passa-se a impressão de que não preciso mais estudar, que eu não preciso ter um diploma, basta eu ser youtuber. Mas é uma ilusão isso. Isso é um em um milhão que consegue ganhar dinheiro, ter um segmento, e mesmo assim tem que ter um controle. Então essa lei veio justamente para que os pais, principalmente, nós não podemos tirar a responsabilidade dos pais, é dos pais a obrigação de controle e exercer essa autoridade sobre os filhos. E as autoridades, conselhos tutelares, Ministério Público, Defensoria Pública e toda a rede de proteção, obviamente, vai trabalhar na forma de fiscalizar também, né? Principalmente quando envolve crimes.
Promotor, existe uma idade mínima recomendada para crianças e adolescentes possam ter aí um perfil nas redes sociais?
Então, não existe no Brasil, né? Infelizmente, nós queríamos que ele tivesse avançado mais no sentido até de proibir o acesso, como há outras situações, mas no Brasil não há essa proibição. O que a única regra que tem é até 16 anos sua conta tem que estar vinculada. Então, infelizmente, uma criança de 2 anos ali que já sabe falar, já está fazendo conteúdo, engajamento. Mas nós estamos orientando e vamos fiscalizar a partir de agora esses youtubers mirins, para que busquem autorização judicial e para que a gente tenha um controle sobre isso. Você me perguntar, é proibido fazer um vídeo na internet? Não, não é proibido, até pela legislação não é. O que é proibido é você explorar essa criança, acabar com a infância dela, a ponto dela não entender. Ela não tem capacidade psicológica, por exemplo, quando ela publica um vídeo ou faz propaganda de publicidade para uma determinada empresa e começam a vir as críticas. Sempre vem críticas, não é só elogios, né? Então, essa criança...
Tem maturidade, né? Ela receber todos esses comentários.
Exatamente. Essa criança, essa adolescente, ela não tem capacidade psicológica para saber filtrar essas críticas. Adulto sofre quando vê críticas. Então, você imagina uma criança sofrendo com um monte de mensagens denegrindo a imagem dela. Aí tem uma repercussão extremamente negativa na escola, a ponto dela ter que sair da escola.
Um sofrimento totalmente desnecessário.
Totalmente, ela está invertendo, por isso o nome do texto, adultização. Ela está passando fases, ela está ultrapassando fases, ela está deixando de ser criança, de ser adolescente, quer ser adulta antes do tempo.
Promotor, que tipos de riscos as crianças e os adolescentes podem enfrentar justamente quando tem esse acesso livre às redes sociais, quando tem um perfil criado, quando os pais não acompanham de perto o uso que elas fazem da internet, ficam muitas horas aí na tela?
Pois é, o que nós vemos na prática, conversamos com os pais, conversamos com vários colegas de profissão, enfim, amigos em comum, e eu acho que esse é um assunto que é sensível ao mesmo tempo, mas tem que ser falado, né? Eu vou fazer um paralelo, lembro da época das campanhas de cigarro, lá atrás, que era tão banalizado, tão normal você fazer propaganda de cigarro associando a cavalos. Você andava a cavalo, né? Você tinha que usar Marlboro, enfim, a nova geração nem sabe o que é isso, eu acredito. Mas na nossa época a gente lembra como era tudo normal. Então o celular hoje parece que está na mesma ideia. Só que o que acontece? Hoje o celular, ele é tão viciante a ponto de se comparar a uma droga. Talvez até pior em alguns momentos. O vício da dopamina, do prazer, é tão intenso, que uma criança, ela não consegue mais ficar sem o celular. E por isso a responsabilização é dos pais. O que está acontecendo? Os pais hoje em dia procuram a promotoria, setores de saúde, particular, o público, para saber, meu filho tem algum transtorno, ele, eu não consigo mais controlar, ele está agressivo, ele não dorme, ele não tem concentração, não para de falar, ou está totalmente quieto, insônia, é revoltado com a vida, não cumpre ordens. Isso é celular. Isso simplesmente é excesso de tela. Porque você vai dormir, o pai e a mãe, e o filho vai para o quarto. Eles acham que vai dormir, não vai dormir, ele vai ficar no celular até 1, 2, 3, 4 da manhã. E aí 6 tem que acordar para ir para a escola. Aí ele, claro que ele vai mal na escola, ele tem sono durante a aula porque ele não dormiu. E não é só questão de fatos envolvendo crime, sexualização, encaminhamento de vídeos, não é isso. Na verdade, às vezes começa com videogame, né? Que é um outro lado também, que começa de uma forma tão tranquila, legal, os pais jogando, joguinhos. Só que agora nós temos um sistema em que, por exemplo, Roblox, que é a vibe deles hoje, em que esses adolescentes, essas crianças, elas estão literalmente viciadas, mas num comportamento em que nós não tínhamos lá atrás, em que eles se relacionam com pessoas estranhas, eles conversam ao vivo com pessoas durante os jogos, a ponto de alguns dos competidores incentivar o ódio, a raiva, instigar o suicídio e a se mutilar. Então isso está acontecendo em jogos eletrônicos também. Então veja que um adolescente e uma criança não tem capacidade ainda para distinguir isso, infelizmente.
Doutor, a gente tinha muitas mais perguntas aqui para falar sobre esse assunto, mas o nosso tempo é bem curtinho, mas deu para a gente falar sobre esse assunto. Os pais têm que ficar em alerta aí com relação ao uso do celular por crianças e adolescentes e, com certeza, aguardar essas novidades que virão aí em março, né? Obrigada pela disponibilidade, a gente está sempre aqui de portas abertas para tratar de assuntos como esse, tá bom?
Tá bom, eu agradeço o convite, a promotoria está de portas abertas, qualquer denúncia o Ministério Público está lá para receber qualquer situação envolvendo criança e adolescente.